Área do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público que nos assiste e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. Javé favorece o homem bom, mas condena o astuto. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em votação. Coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Emenda número 1 de 2009. Emenda modificativa número 1 à Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 2009. Da nova redação ao inciso 1º ao artigo 109 da Lei Orgânica Municipal. Joel Valandro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, de conformidade com o disposto no artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e sua mesa promulga a seguinte emenda. O inciso 1º, artigo 109 da Lei Orgânica Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 109. Os projetos de leis previstos no artigo 108 desta lei serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos seguintes prazos. Inciso 1º. O projeto de lei do Plano Plurianual, até 31 de julho do primeiro ano do mandato do Prefeito Municipal. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação revogada de disposições em contrário. Sala das sessões em 15 de junho de 2009. Vereador Júlio Carlos Alves Souto, vereadora Dejanir Nogueira e vereador Laerte Villani. Foi proposto por esses vereadores, ficou meio... Não, tudo bem. Emenda modificativa número 2 da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 2009, da nova redação aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 110 da Lei Orgânica Municipal. Joel Valandro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber, de conformidade com o disposto no artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e sua mesa promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 110 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 110. Os projetos de lei de que trata o artigo anterior, após apreciação pelo Poder Legislativo, deverão ser encaminhados para a sanção dos seguintes prazos. Inciso 1º. Projeto de lei do Plano Plurianual, até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato do Prefeito Municipal. Inciso 2º. O projeto de diretrizes orçamentárias até o dia 31 de outubro de cada ano. Inciso 3º. O projeto de lei do orçamento anual até o dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Sala das sessões em 15 de junho de 2009. Vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vereadora Dejanir Nogueira e vereador Laerte Villani. Requerimento número 21 de 2009. Requeiro na forma regimental a concessão de 2 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha participação no curso referente a documentos, proposições e atos legislativos promovidos pelo IGAM, Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, nos dias 18 e 19 de junho, em Porto Alegre, conforme programação em anexo. Sala das sessões em 15 de junho de 2009, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Requerimento 22, número 22 de 2009. Requeiro de forma regimental a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de nossa participação no curso referente ao regimento interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM, Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, os dias 24, 25 e 26 de junho em Porto Alegre, conforme a programação em anexo. Sala das sessões em 15 de junho de 2009. Vereador Marcos Villani, PP, e vereador Gustavo Mastella, PMDB. Requerimento número 23 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea B, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Peixuçara, vem por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar da data de 16 de junho de 2009 a 25 de junho de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 15 de junho de 2009, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Consta aqui também o balancete da Câmara de Vereadores do mês de maio. Seriam essas as matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para colher as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Eliana, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo,
com a palavra, a vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente Joel, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e os nossos assistentes. Inicio minha fala falando dos projetos que tramitam na casa e dizer que estou retornando hoje, depois de 15 dias de licença, onde dei oportunidade para o suplente de vereador Joel, que esteve aqui conosco, embora não como vereadora, mas estive nas duas sessões assistindo, participando igual, para não ficar fora desse processo. E quero dizer que eu acho que quando se fala, por exemplo, da questão da divulgação dos assuntos do município, eu vejo que assim, o Perlin sempre falou que, como nós não temos uma rádio aqui, né, e que a gente não consegue divulgar, é só pelo jornal, mas ele parece-me que tem um programa, né, na Rádio Progresso de Juí, onde vai ser também colocadas as atividades alusivas ao município ou não.
Me permite, vereadora?
Sim.
Eu fui consultado, convidado para nós fazermos parte desse programa na rádio. Só eu disse para o Luiz Roberto, que é o cara que está fazendo o programa, que naquele horário a Câmara de Vereadores não é parceira. Sábado à tarde, das 5h30, 6 horas, não sei, às 7, eu acho que não é um bom horário. Até porque o nosso povo aqui que escuta a M, que é muito pouco, nesse horário geralmente está na missa, né?
É, aí não teria, motivos, né? Até porque ninguém assistiria. Em relação às emendas que a gente propôs, né, eu vejo assim que é só referente a datas, ali na Lei Orgânica Municipal, né, referente a períodos. Em relação à frente parlamentar, que é um que a gente discutia antes aqui, eu vejo, em relação ao meio ambiente, eu sou muito motivada a fazer esse tipo de campanha, de trabalho, porque eu penso que é uma coisa que todos nós podemos se envolver, né? E eu acho que é pertinente que a gente faça isso, até porque a gente já começa nas escolas, e eu vejo que a Câmara também tem. Já que foi criado, né, a Semana Municipal do Meio Ambiente, acredito que as ações nossas, né, devam acontecer, sim. Agora, nessa do combate às drogas, eu penso que assim, ó, nós particularmente podemos se envolver em outras campanhas, né, com outras entidades, e dar a nossa colaboração, sim, mas eu tenho um pouco de medo de nós enfrentarmos essa temática, né, enquanto poder legislativo, né. Acredito que a gente possa, sim, colaborar muito nos debates e nas campanhas, né, fazendo o nosso trabalho, mas não se expondo muito, porque é um assunto bem, bem complicado. Eu queria também dizer que a gente está fazendo um curso de formação política no município de Panambi. Já faz 2 meses que a gente está se encontrando lá nas quartas-feiras. E a gente se encontra com outros municípios que também estão participando, e a gente troca assim bastante ideias. E eu vejo assim como é importante a gente buscar, né, subsídio em outras câmaras, com outros vereadores, né, trazer, se informar, porque nós somos marinheiros de primeira viagem, como diz a professora Rejane, que a gente é novo, né, e tem que buscar essas informações, e eu vejo como é importante, né, conversar com outras pessoas de outros municípios e que também estejam atuando dentro do poder legislativo. E a palestrante do último encontro que tivemos foi a deputada federal Maria do Rosário, que ela foi a palestrante do curso. E aí a gente se encontrou lá e a gente tinha levado um pedido formal para ela, né? Fazendo pedido de uma emenda parlamentar no valor de 100 mil para o município de Pejuçara, que será aplicado na educação infantil. Então, acho que a gente pode pensar de ver junto com a educação infantil onde e em que, se for na questão de ampliação, ou sei lá, reforma, 100 mil reais, eu acho que é um bom dinheiro, né, que dá para ajudar bastante ali, né. E a gente, quando o prefeito antes falava de se agarrar, e foi assim, sabe, a gente ficou sabendo que ela vinha fazer a palestra 2 dias antes, né, e daí a gente pensou, né, e conversou com ela lá, ela estava fazendo a região, né, e ela garantiu, então, para o município de Pejuçara uma emenda de 100 mil reais para o nosso município. No momento era isso. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o nosso presidente Joel, os componentes da mesa, colegas vereadores e a Tiele, né, que nos assiste. Né? Obrigado pela presença. Sobre as emendas, essa emenda número 1 e número 2, agora como nós estamos trabalhando dentro dessa questão, né, do plano plurianual e outras coisas, na verdade, que nem a colega Deja já comentou, né, são só em questões de datas para ajustar realmente para que a Câmara de Vereadores tenha um prazo maior, né, quando chegue aqui para depois poder encaminhar para o Executivo. Então, tanto o artigo 109 quanto o 110, né, mudando aquelas redações, aqueles incisos, vão adequar mais a um tempo, assim, né, para poder realmente a gente poder analisar com mais calma, né? Até porque a gente também andou conversando com a Dutti, né, que é a responsável sobre a questão das finanças. Então, em cima disso, realmente que foi dado esses prazos aí, foi sugestão até dela também, algumas datas, né, para poder adequar melhor. Sobre essa questão da divulgação, eu também acho importante e pertinente, né, porque quanto mais a gente divulgar em mais órgãos, melhor seria para até as pessoas tomarem pé de como está o legislativo, do que está acontecendo, né? Existe essa questão, né, presidente, que eu sei que é da questão do site, que é meio complicado, né? Mas seria uma boa. Até eu conversava com a colega Rejane, e conversei com o Beto também já, né, que tem que atualizar o site da prefeitura, de todas as secretarias, de todos os órgãos, né? Porque às vezes uma pessoa que está lá numa outra cidade, num outro local, vai entrar ali e vai ver alguns dados da secretaria das pessoas que já não estão mais na secretaria, né? Então, acho que isso realmente, mudando essa questão, essa cara do site, assim, né, com esses nomes e tudo assim, realmente vai poder as pessoas saber o que está acontecendo e caráter de informação. Sobre as frentes parlamentares do meio ambiente e combate às drogas, né, essa questão do meio ambiente, a gente já está também, como todos os colegas, trabalhando em cima disso, né, há tempo, né, com essa semana do meio ambiente, né, até foi entregue o folder, né, e na verdade a gente pode opinar assim, ó, né, eu participei das reuniões também, presidente, tá, desse do folder, a colega Deja também participou de alguns, né, então, realmente, você vai analisar dentro dessa semana do meio ambiente e não está a parceria, né, da Câmara de Vereadores, né, está a prefeitura, está as entidades, as secretarias que estão fazendo parte, né? E realmente a gente tem que somar e realmente falar, né? Porque a semana do meio ambiente também é algo que também passou por essa casa, né? E sabendo que realmente o meio ambiente sempre é trabalhado durante todo o ano, mas está aí a programação, veio agora de tarde, né? Foi buscado em Panambi, então realmente tem que ter esse cuidado a mais. Sobre a questão dos combates às drogas, a gente até conversou um pouco ali, né? Queira ou não queira, é algo meio polêmico, a gente sabe, né? É bem diferente do que trabalhar a questão do meio ambiente, que todo mundo está enganjado e preocupado, né? E no combate às drogas, nem todos estão preocupados com isso. Então, mas concordo também, né, com certas situações da frente parlamentar, a nível daquilo que a Câmara realmente pode fazer junto com as outras entidades, que até tem um suporte, se vamos analisar, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Brigada e outros órgãos, até sinalizar, nós temos que cobrar, mas eles têm constituído o poder realmente de executar muita coisa, e nós, se for nessa maneira de ser parceira com isso, a gente tem que contribuir. Agora, nós, digamos, bater de frente, nós cobrar certas coisas aí, né, diretamente desses alunos ou das pessoas da comunidade, né, eu acho muito preocupante e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque é um tema que gera bastante polêmica, é um tema bem complicado. Sobre as questões também, antes o prefeito colocou para nós, eu queria só fazer um comentário, né, e todos vocês, a maioria é sabedor disso, assim, ó, só que assim, ó, a questão das notas, né, da sonegação de notas que acontece em Pejuçara, que acontece em outros municípios, né, a gente fica preocupado e fica até sem ação no momento de o que fazer realmente para que se aumente a receita sobre isso. Qual é a ação que nós, enquanto Câmara, sempre articulando, né, com outras entidades, o que fazer para que realmente não aconteça, né, que se tire a nota, né, que realmente as pessoas ali vão e o próprio cidadão vai lá e cobre aquela nota, né, porque às vezes ele não pede, o outro também não dá e fica assim pela outra. E eu fazia mais de 20 anos...
Me permite, vereador? Eu acho que nessas suas colocações eu vejo que um grande trabalho que tem que ser feito é a própria ACI, né? Que a CI que, vamos dizer, comandaria as empresas num sentido de fazer o trabalho de que ele que tire nota, né? Que se ponha para as empresas o retorno que vai dar para o município, na verdade. Isso aí tem que fazer um trabalho mais puxado nisso aí. Obrigado.
Certo, presidente. Obrigado. É, realmente, né? Então a gente até... Porque são várias ações que teriam que ser desenvolvidas realmente para que aconteça, para que se aumente a receita do nosso município, né? Com relação às, tanto às pequenas, né, empresas maiores, o prefeito colocou ali, né? Então isso é preocupante, realmente a gente... E outros diziam assim, ó, fazia mais de 20 anos, pessoal, que a gente resolveu fazer uma viagem agora, e até vou narrar para vocês, mas pessoas já estiveram lá e sabem. Nós fomos fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, mais especificamente no Paraguai, né? Aí tu vai dizer assim, bom, eu trouxe umas coisinhas de lá, né? Né? E daí tu vai dizer, bom, mas tá sonegando imposto também, né? Né, vamos falar bem francamente assim, né? Só que eu queria colocar a realidade assim, e quem esteve lá, as pessoas que estão lá, né? E eu fiz uma análise, fazia mais de 20 anos que eu não estava lá, né? E fui por curiosidade. Por que que aquilo não desenvolve, né? Um dos motivos. É tudo meio livre. Eu analiso. É uma terra quase sem dono, né? É uma pobreza, é uma miséria. Os impostos são baixos realmente, vale a pena trazer produtos para o Brasil. Agora, me colocando como um cidadão paraguaio, né, no caso, eu não queria aquilo ali para mim, tu entende? Eu não queria, e nós comparando com nós aqui, nós estamos realmente no primeiro mundo, comparando com a situação de lá. A miséria que é, a pobreza que é, né, segurança nem se fala, tem que estar se cuidando. Os carros, não, olha, a moto, que eu, se eu vi alguma emplacada lá, eu estou mentindo, porque eu vi poucas motos, né? Os próprios carros da polícia sem placa, um trânsito que é uma loucura. Eu queria fazer só esse paradoxo, essa comparação, essa questão de notas, né? Porque lá tudo que você traz, as poucas coisas que você traz, aquelas notas não têm validade nenhuma, não tem nada. Então, é um país realmente que de anos que tem aquilo que naquele ambiente ali não se desenvolve. Então, trazendo para nós aqui, nós vivemos, a gente sabe, num município pequeno, né? A gente conhece a nossa realidade, sempre vai ter as dificuldades, mas quanto mais a gente procurar realmente se preocupar em ajudar e cobrar, que nem o presidente falou, né, através da CI e outras entidades, eu acho que vai melhorar cada vez mais, né? E sempre vão se ter os nossos problemas aí na comunidade, como a gente que é vereador sabe. Então, mas eu fiquei assim, depois de 20 anos, eu fiquei, né? E tem gente que diz que só volta lá realmente, né? Quem realmente é que tem o comércio com isso, porque a pessoa que vai só para conhecer para lá é muito preocupante. Seria isso, presidente, no momento, e eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Eu saúdo o presidente, demais colegas vereadores, e quero fazer uma saudação especial à nossa aluna Tiele, e que está nos ajudando nos trabalhos e acredito que aprendendo muito com o que está fazendo ultimamente. Bem, eu gostaria de iniciar falando a respeito das emendas modificativas. A gente já havia comentado, numa outra oportunidade, que esses dois artigos eles estariam com as datas... como é que eu diria, incoerente, errada, teria que ser feito mesmo. Então, com certeza, se vocês conversaram com o setor competente, eu acho que essas datas que vocês propuseram na emenda deve ser, eu sou favorável a elas. Sobre as frentes parlamentares, eu gostaria de falar o seguinte. Eu não sei se todos perceberam, mas hoje nós comentamos mais de uma vez, né, com a vinda do prefeito aqui, inclusive, sobre essa história de achar responsável pelas falhas que acontecem. A sonegação, com o que que nós vamos falar. A gente fica procurando responsável para aquilo que a gente considera errado, né? Vamos atrás de quem? Vamos falar com quem? Aí eu reforço aquilo que eu sempre digo, que líder é o primeiro responsável por tudo o que acontece. Então, assim, ó, isso começa na família. Alguém não falou aí que primeiro tinha que pegar os pais? Se pudesse, pegaria os pais, né, nessa história das drogas. Por quê? Tudo começa na família. Começa com pai e mãe, vai para as escolas, direção de escola, vai para a direção de bairro, de entidades, nós, vereadores. Quer dizer, o líder, na verdade, ele precisa ser um exemplo e precisa iniciar um trabalho de modificação das ações. Então, por isso que eu acho que nós não podemos nos omitir nem com relação às drogas, que é mais difícil, com certeza. A gente está pisando num terreno perigoso. Eu não vou dizer que não. Só que, se nós tiver jeito, alguma coisa nós vamos mudar. Nunca foi feito um trabalho desse tipo? Tudo bem. Vereador nunca foi conversar com grupos de alunos ou outro grupo a respeito de droga? Por que que nós não podemos começar? A gente vai sempre... todo esse tipo de trabalho é delicado quando você lida com situações delicadas. A droga é uma situação delicada. Mas, no momento, se não for com jovens, digamos, se não for com jovens de 13, 14, 15, 16 anos, vamos começar com a quinta série, vamos achar uma forma de trabalhar com os pequenininhos para que eles se sensibilizem e realmente digam não às drogas. Eu penso que nós devemos achar um meio, uma forma, mas não deixar de agir. Então, o meio ambiente, claro, é mais fácil, porque então nós vamos aderir ao meio ambiente, à questão ambiental, só porque é mais fácil? Eu não sei se isso é próprio da minha personalidade, mas eu pelo contrário, eu procuro as coisas que realmente são mais difíceis para lidar. Eu reafirmo essa vontade de que a frente parlamentar se crie, tanto do combate às drogas quanto do meio ambiente, porque eu acho que nós, vereadores, nós temos aqui representantes de toda a comunidade, de toda a sociedade. Nós temos o vereador Gustavo, que é um esportista, está aí no meio dos jovens jogando. Nós temos professores, nós temos até com relação à religião, nós temos, né, mais de... Não temos só católicos aqui.
Me permite?
Pois não.
Colega Regiane, assim, ó, eu concordo com isso. O que eu dizia na outra sessão é assim, ó, e foi debatido um pouquinho antes aqui. Se cria a frente parlamentar, né, e temos que levar adiante isso, né? Senão a gente vai criar outra frente e vai ficar no papel. É. A ideia que eu dou é o seguinte, ó, nós, aquilo que eu falei, enquanto Câmara nós temos algo a fazer. Só que nós temos que, como articular isso que me preocupa? Como chamar essas outras entidades, esses parceiros, né? Não é fácil, assim a gente pensa, né? E é desafio, com certeza. Isso que eu me preocupo. Que a gente tem que fazer algo, né? Agora, todos têm que pensar em fazer dessa maneira e chamar essas entidades. Que isso vá à frente, então. Agora, como fazer? É um ponto de interrogação, só para contribuir.
Não, eu acredito que vai ser um desafio. Eu nunca pensei que não fosse. Mas eles só são enfrentados quando eles estão aí na frente da gente. Quer dizer, se nós esperar se nós não tiver a frente parlamentar, nós vamos ficar esperando que alguma entidade venha e nos convide. Aí não estão nos convidando, tanto é que nesse folder aqui não nos colocaram. Eu até, inclusive, gostaria de registrar a minha surpresa com relação a isso. Porque, não sei, não acredito que tenha sido a propósito, mas que esqueceram que a Câmara pode, sempre colabora quando é chamada, quando, nunca a Câmara deixou de ajudar. E quem construiu isso tudo esqueceu da nossa da possibilidade da nossa ajuda. Né? Então, eu gostaria de registrar minha surpresa com relação a isso. Que a gente possa, de alguma forma, demonstrar essa surpresa para quem construiu isso. Né? Porque nós estamos aí, instituímos a semana passada a Semana do Meio Ambiente e, de repente, tem um programa dentro do município, por exemplo, lá na escola, na nossa escola do Estado, a qual eu trabalho, a gente se colocou à disposição da direção, que nos usasse se fosse preciso. Né? Falei com a direção da escola, com a supervisão da escola, que quando tiver uma atividade e que quiser nos incluir, que a gente está à disposição. E, de repente, tem aqui e nós não fomos lembrados. Mas é nesse sentido que eu defendo as frentes parlamentares. Se não se cria, se não se institui as duas agora, mas que se pense, não vamos nos omitir, vamos ocupar o nosso espaço. Eu continuo dizendo, eu vou afirmar sempre, que nós não estamos aqui só para criar as leis, nós estamos aqui para trabalhar junto, para nos envolver em todas as ações. Olha, um exemplo, para mim, hoje foi uma sessão muito boa, aliás, a reunião anterior, onde o prefeito veio aqui, fez aquele esclarecimento, que eu acho que é dessa forma que a gente entende as ações. Eu vinha ouvindo vários comentários a respeito disso. Conversei com o prefeito segunda-feira passada e o que ele me falou, ele falou hoje. Então, no momento que a gente pode dividir as dúvidas, né, a gente pode defender. A gente pode sair daqui hoje defendendo o que ele está querendo. Né? Agora, se a gente não sabe das ações, como é que nós vamos defender? Então, tudo que for compartilhado, todas as ações que forem compartilhadas com entidades, com escola, com secretarias, com legislativo, com executivo, eu acho que tem um crescimento maior. O que resulta, o resultado é melhor. E enfrentar desafio, para quem enfrentou uma campanha eleitoral da forma como enfrentamos, eu acho que esses desafios de frente parlamentar são pequenos. Eu imagino isso. Com relação a incluir como órgão oficial o jornal e o mural, eu acho que deveria se pensar no site, né? Só que se não tem alguém que faça essa atualização, aí é complicado mesmo, né? Mas eu já ouvi pessoas de fora, quando a gente encontra alguém num curso, você dá, as pessoas lembram de ti, entram no site, e esses dias alguém me disse, mas tu está lá como coordenadora de educação, então eu acho que, de repente, alguma coisa deveria ser feita com relação a isso, né? A atualizar esse site, que é muito importante. Hoje em dia, todos vão para a internet, para obter qualquer, antes de jornal, antes de qualquer coisa, as pessoas vão para a internet para obter informações sobre o município que a gente está morando. Mas eu acho que é isso. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Uma saudação especial ao nosso presidente, Gustavo, vice-presidente, vereadores, vereadoras, nossa assistente, Etchelle, que hoje não assiste. Em primeiro lugar, pedir desculpa, porque não estive presente já nas últimas duas segundas, últimos 15 dias, aí não tive quase umas atitudes de vereador, mas agora também a minha safra lá, plantação, ontem não pude nem ficar na festa, aí tive que trabalhar um pouco, só almocei em Santo Antônio e 12h30 saí. Eu até gostaria muito de ter participado hoje de tarde com essa reunião, eu até subi, tive que ir às pressas ao banco, o Jarbas me convidou para a reunião às 4 horas com a Dulcimara e depois, posteriormente, com o prefeito. Mas, informalmente, o presidente passou alguma coisa. Então, vou me deter algum pouco sobre, pela minha experiência, do que a gente tem a questão de arrecadação. É muito difícil você falar em arrecadação. Eu, a semana passada, fui... Um funcionário de uma empresa me pediu qual seria o retorno da empresa. E eu cheguei até o setor de tributos, aí falei com o Nelson, o Beto. E eles me repassaram. Apenas havia poucas empresas ainda que tinham. Eu acho que o prefeito parece que listou hoje aqui, mas não era muito. Em torno de 15 empresas maiores aí. Então a gente via um déficit muito grande de uma empresa aí que isso vai atrapalhar. Olha, eu não saberia dizer hoje em valores, não sei se o prefeito falou quanto nós deixamos de arrecadar durante um ano em função de ter mantido o estoque do ano passado sem sair aí. Então, nós estamos hoje em 2009, isso será o reflexo em 2011. Então, apesar da excelente colheita que nós tivemos, embora o ano passado, dá para se dizer uma excelente colheita, preço bom, então para 2011 nós vamos ter uma receita consideravelmente inferior à de 2009, pela minha experiência que eu tenho. Em compensação, se não houver nenhuma falha, em 2012 nós teremos um retorno, de certo modo, brilhante. Mas eu não sei, eu acho que existem formas. Eu vou conversar com o prefeito, o presidente sabe, o Osmar Kuhn, fui eu. Quando nós assumimos a prefeitura em 2001, a situação nossa aqui era precária, e antes de assumirmos, nós procuramos o Osmar e enchi a peta. Pois não?
Me permite? O prefeito até comentou que na quarta-feira ele vai estar em Porto Alegre do Osmar, vai levar esses números e discutir com o Osmar até se existe uma maneira de reverter isso aí.
Eu acho que com o Osmar não, tem que entrar na contabilidade da Cotrimaio lá em 13 de maio. É difícil, né? Por exemplo, só para ter uma ideia, o prefeito que me antecedeu era o Paulo Zambra, todos conheciam, ele não gostava muito da Cotripal, então ele não tinha acesso, e nós conseguimos entrar no balancete, fizemos uma visita, eu, o vice-presidente, na época, o vice-prefeito Eduardo, juntamente com o Osmar Kuhn e mais uma equipe aqui da prefeitura, tinha o Darcy Schiavo, a Dutti, nós fomos no 8, e nós conseguimos entrar dentro da contabilidade da Cotripal, e eles reverteram para o outro ano números assim, muito significativos. Por exemplo, se eles querem, se existe uma abertura dentro da cooperativa e um pouco de boa vontade, a gente reverte. Nós temos uma situação aqui no passo do inglês ali, a gente pode citar aqui, nós temos agricultores como Telmo Costa Beber, Ivo Linassi, seu Luiz Sesca, Minuzzi, o Jean Lupe, esse pessoal, Otávio Estela, eles compram 80% dos produtos quase da Cotripal, né? E eles entregam também 80% quase da produção na Cotripal. Só que a Cotripal é por uma divisa, que todos sabem, em torno de 500 metros, ela pertence ao território de Panambi. E o produto sai de Panambi. Então, foi acertado dentro da contabilidade da Cotripal aqueles anos que esses produtores, o que eles retirassem lá e entregassem lá, daria um retorno para a Pejussari. Nós conseguimos reverter. Nós pegamos o pior índice da história, o Joel era secretário, lembra, e no último ano nós conseguimos reverter e chegar ao maior índice que a Pejussari já já teve na história. Agora, a Cotrimar, eu sei porque eu fui conselheiro da Cotricruz 4 anos, é difícil chegar na contabilidade deles. Eu já fui como conselheiro da Cotricruz, como presidente do Conselho Fiscal, 2 vezes até 13 de maio, para acertar um balanço de fim de ano. Eles são meio duro. Mas eu acredito que o Osmar aí consiga reverter. Se esse estoque conseguir reverter pelo valor do preço mínimo, nem que seja, eu não sei qual é o valor do preço mínimo de soja hoje, mas digamos que tem ali, seja R$20, então, onde for 300 mil sacos, se eles colocarem pelo preço mínimo, nós abateríamos no mínimo 50% desse valor negativo aí. Isso, eu acredito, com boa vontade da pessoal da Cotrimaio, a gente conseguiria. Porque senão vai chegar um ponto que quase dá para fazer uma campanha negativa, né? É impossível, né? O pessoal chegar aí e tirar praticamente. Eu não tive aqui, não estava presente, né? Então não posso questionar. A questão do Marino, o vereador Marino entrega bastante na Coloniale. Você tira nota de todos os produtos que entrega aí, alface, radicho, tudo? Tudo atirado. Isso é muito interessante. Não, é isso que é, o agricultor tem que ter essa consciência. Se você abater um suíno, um marés lá, tire uma nota que você não vai ter prejuízo nenhum, e isso dá um retorno muito. Isso nós tínhamos até na época, uma coisa até que não se fazia, nós tirávamos, pegava de produtor cada mês, nós íamos fazendo nota para reverter esse quadro. Mas agora, é uma questão complicada. Só que vem o outro lado da questão, a questão do gado. A questão que mais nos preocupa hoje é que é o gado, né? Nós temos só um abatedouro aqui, e fica meio difícil, né? Então, se não é essa entrada desse gado que leva para os frigoríficos grandes, aí, que é a entrada e a saída do gado de fora, nós estamos perdendo muito dinheiro, né, nesse ponto. Então, nós teríamos que... E o leite, que agora a gente está... Vou comentar alguma coisa da Secretaria da Agricultura. Eu até comentei com o presidente, eu ainda espero que dê um desfecho positivo a questão da Cooperlat, né, para que a gente se mude lá. Eu estou muito otimista, eu quero que dê certo esse projeto. Para nós mudarmos a Secretaria da Agricultura lá, nós temos condições de duplicar a produção de leite no Peixe-Sara nos próximos 4 anos. E esse incentivo aos microaçudes que vem vindo do governo do estado, isso aí é uma proposta que, se nós não aproveitarmos agora, dificilmente no futuro nós teremos. Sobre essas questões do meio ambiente, do meio ambiente, eu também acho estranho eles não procurar a Câmara, mas ali também foi uma coisa assim, parece que não tem nem quem criou, a gente nem sabe quem é que criou essa semana do meio ambiente, aí parece que não tem nenhum padrinho aí, não foi a prefeitura, não foi órgão nenhum, mas tudo bem. Eu estava falando sobre o meio ambiente, eu anotei um dado esses dias aqui, até passei aqui. A gente fala muito no meio ambiente, dos maus cuidados que nós temos no meio ambiente, por exemplo, do material PET. E ainda o Brasil é o segundo país do mundo que mais recicla material. O Brasil é o segundo país do mundo que mais recicla. Imagina os outros países a quantidade. Essa questão da Secretaria da Agricultura e criar projetos, eu fico muito preocupado, né? A gente está com aqueles projetos, o prefeito anunciou, quem esteve presente aquele dia na reunião da Cooperlat lá, né? Joel, estava o vereador Marino, o Júlio. A gente tem aqueles projetos de aquisição de máquinas. Só que fica difícil hoje, até em função dessa queda de arrecadação. Eu sempre dizia, e o vereador Joel era secretário na época, quando a gente adquire, a gente faz um projeto, a gente tem que pensar para 10 anos, no mínimo 10 anos, para frente. porque não adianta você criar alguma coisa boa que vai dar um prejuízo terrível no futuro. E nós tivemos exemplos de projetos mal pensados aqui e que hoje estão dando um péssimo resultado. Então nós temos que criar, o que nós criarmos hoje tem que ser bem pensado, bem discutido e bem analisado. Para nós criarmos hoje, dentro da Secretaria da Agricultura, por exemplo, vamos investir em alguma outra coisa. Está aqui o vereador Marino. Quantos açudes foi feito em Pejuçara quando precisa fazer uma feira de peixe? Quantos agricultores são dispostos a fazer uma feira de peixe e quantos têm peixe para vender? Então, eu acho que não adianta mais investir nesse tipo de produção. É um investimento mal feito que não tem resultado. Então, a gente tem que buscar alguma quantidade. A questão da CI, eu pedi para fazer um levantamento da Secretaria de Agricultura, o que é consumido em Pejuçara, em termos desses produtos, hortifruti, granjeiros, tomate, cebola. A CI não deixou a Secretaria de Agricultura, que era um trabalho dela. Falei com o secretário semana retrasada, a CI ficou, embolsou 3 meses, não fez. Nós vamos retomar isso e vamos fazer nós. Aí. Eles ficaram de fazer e não fizeram. Queria convidar todos, então, para domingo participar do Costelão. Do Costelão no CTG, aí, pedido do patrão, ele pediu que ele divulgasse aí. E um comentário sobre o meio ambiente, eu assisti ontem de noite, acho que foi na Band, a Amazônia, e há vários dias vem dando programa, o que eles estão descobrindo das frutas típicas naturais da Amazônia. Não sei quem é que tem acompanhado ultimamente. Esses dias descobriram o açaí, que é uma frutinha preta, vem ser um. Os caras estão exportando, agora estão outras maneiras, e isso numa maneira assim tranquila de conservar o meio ambiente. A conservação lá, olha, tá sendo nota 10 e é até invejável, sem destruir o meio ambiente e sem fazer. Então nós temos maneiras de conseguir fazer o meio ambiente. O meu pedido, o vereador Joel já falou, né, da questão de se fosse possível fazer uma emenda, então ele disse que será feita uma lei nova, né, de negociação. Então a gente está aí procurando. Peço desculpa por ter, por uns 15 dias aí, me afastado quase da função de legislador, a não ser estar presente nas sessões, mas prometo na semana que vem trabalhar um pouco com mais de intensidade. Ah, e sobre as campanhas aí, eu acho que tem que começar, sim. Temos que começar nós, mas primeiro eu acho que nós temos que fazer uma comissão aqui e procurar a Secretaria da Coordenação, aí, da Secretaria da Educação, e chegar nas escolas. As campanhas têm que começar nas escolas. Nós temos que começar com palestra em alunos de quarta, quinta série. É por aí o caminho, é por aí que se chega, senão nós não chegamos a lugar nenhum. A droga está aí. Os reflexos estão aí, os prejuízos estão aí. Então nós temos que conscientizar. A única maneira de trabalhar é na prevenção. Tem muita gente que fala que o cigarro esses dias aumentou 20, 30%, mas o imposto arrecadado do cigarro não chega para pagar as doenças pulmonares e o câncer que ele provoca. Então nós temos que educar as pessoas para que não fumem, para que não dê prejuízo no futuro. E a droga é só assim que nós conseguiremos destruí-la. Era isso aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e apenas vou fazer algum comentário aqui sentado mesmo. Pegando o gancho quando o ex-prefeito Marcos falava da questão dos açudes, das feiras de peixe, eu vejo assim, vereador Marcos, que isso é questão de prioridades, né? Nós pegamos na sua administração, quando fui secretário da Agricultura, aqueles anos de soja num preço alto, que todo mundo lavrou os potreiros, ninguém queria mais saber de vaca de leite, o leite estava uma queda muito grande, porcos, nem falar, e a gente fez um trabalho então com os peixes. Eu acho que foi a administração que mais fez feira de peixe, né, naquela época. Hoje não está se conseguindo. Então, são questão de prioridades e de um trabalho. Hoje se está trabalhando em cima mais da bacia leiteira. Então, existe um diferencial. Quanto à questão das drogas e do meio ambiente, eu vou fazer uma sugestão aí que a gente faça até da maneira que fomos deixados de fora aqui, vamos fazer na próxima edição do jornal, nós temos aquele nosso espaço, uma matéria bem caprichada a respeito do que foi criado na Câmara de Vereadores, que é a Semana do Meio Ambiente, e essa questão dessas frentes parlamentares. Vamos mostrar para a comunidade que nós estamos preocupados. Então, vamos começar por aí. Depois vamos intensificar. Eu estava olhando aquele documento que veio da DPM, a gente vai ter que indicar as pessoas, vão ter que indicar as pessoas a participar dessas frentes parlamentares. E a partir dessa indicação, eu gostaria que as pessoas iniciassem o trabalho e os demais colegas depois irão apoiar. O Marcos também colocando aqui que o Itamir avisa que no mês que vem vai fazer a despesca e a visita à colônia Z18. Então a gente já mantém um contato com quem a gente vai levar para lá. Isso. Não, deste mês. Ah, ó. Colônia Z18. A despesca vai ser no mês que vem. Passamos então um intervalo de uns 5 minutos até que se ajeitem as matérias aqui. Sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 40, 2009. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 61. Também a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável ao projeto de resolução número 61 do Legislativo. Projeto de resolução número 61 de 8 de junho de 2009. Institui a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de Entorpecentes na Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e da Outras Providências. Nada contra, presidente, mas eu acho que aqui a institui a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de Entorpecentes na Câmara. Será que não seria da Câmara? Acho que saiu meio errado aí. Então, só coração.
Está em discussão o projeto de resolução de número 61, de 8 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não, vereador Marcos, na verdade, assim, ó. Institui a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de Entorpecentes na Câmara. Institui a Frente Parlamentar na Câmara. Não, está correto. Está correto.
Concordo, não concordo ainda. Entorpecentes na Câmara. Então, na Câmara tem entorpecentes? Parecer número 41 de 2009. Daí a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é parecer favorável ao projeto de resolução número 62 do Legislativo. Também é de parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamentos ao mesmo projeto de resolução número 62. Projeto de resolução número 62, de 8 de junho de 2009, institui a Frente Parlamentar de Proteção ao Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e da Outras Providências.
Está em discussão o projeto de resolução de número 62, de 8 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 38 de 2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1350. Também é de parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei número 1350 do Executivo. Projeto de lei número 1350, de 8 de junho de 2009, institui o órgão de imprensa oficial do município.
Está em discussão o projeto de lei 1350, de 8 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 39, de 2009, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é de parecer favorável ao projeto de lei número 1351 do Executivo. Também é de parecer favorável ao projeto de lei número 1351, a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1351, de 13 de junho de 2009. Autoriza o Poder Executivo a efetuar novo parcelamento dos débitos decorrentes de programas de habitação do município. Efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis e beneficiários de tais programas. E parcelar os débitos dos munícipes contemplados com programas habitacionais dos anos de 2004 a 2009.
Está em discussão o projeto de lei de número 1351, de 13 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 22 de 2009. Requeiro na forma regimental a concessão de três diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de nossa participação no curso referente ao regimento interno da Câmara Municipal, promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Porto Alegre, conforme a programação em anexo. Vereador Marcos Villani, PP, vereador Gustavo Mastella, PMDB.
Está em discussão o requerimento de número 22 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 21 de 2009. Requeiro na forma regimental a concessão de duas diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha participação no curso referente a documentos, proposições e atos legislativos promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos nos dias 18 e 19 de junho em Porto Alegre, conforme programação em anexo. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT.
Está em discussão o requerimento de número 21 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 23, 2009. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea B, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste... requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias a contar da data de 16 de junho de 2009 a 25 de junho de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB.
Está em discussão o requerimento de número 23 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Então, tem o balancete agora do mês de maio. Aprovação do balancete do mês de maio de 2009. Está aqui, daí, uma aprovação. Então, aí, quem quiser, acho que todos olharam, tem a votação aí.
Na verdade, Marcos, nem todos olharam, porque eu até eu vi a Carla cobrando de uma funcionária hoje à tarde que mandasse o balancete, porque eles querem que aprove até o dia 20. Então amanhã a gente vai fazer uma correspondência pedindo que eles mandem antes para a gente poder analisar. Senão na segunda-feira, 22, já teria que estar aprovado. Então nós vamos aprovar esse, vai ficar à disposição aí, mas para a próxima nós vamos fazer uma cobrança que venha antes. Está em discussão o balancete do mês de maio. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias da ordem do dia.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Eliana, vereador Gustavo. Não é inscrito, senhor presidente.
Não havendo inscritos, antes de encerrar a sessão, gostaria de convidar a todos para, na segunda-feira, às 16 horas, para nós discutirmos o plano plurianual. Para ver aqueles índices, para ver se vamos aumentar os índices, e para ver se temos que alocar recursos de uma ação para outra ou criar novas ações. Então, na segunda-feira, dia 22, às 16 horas, para discutirmos os projetos. O plano plurianual. Não havendo mais nada, encerro a sessão e conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do Estado.